Este projeto é realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Porque sempre meu avô falava assim: espero que um dia que eu vá embora vocês não acabem. Na época, quando o vovô falava para os meninos cuidarem, as meninas: oxe, eu quero essa responsabilidade, meus tios, e até meu pai mesmo fazia: eu quero essa responsabilidade, nada. Quando o vovô faleceu, aí eu disse: não, eu vou insistir. Eu disse: não, todo mundo vai se envolver. A gente não vai deixar assim acabar, não.
A gente gosta mesmo de uma boa história de família. E é assim que essa começa. Foi seu Luiz Francisco de Souza, mais conhecido como Luiz Maquinista, que fundou um bloco rural sinônimo de resistência. Na década de 1990, esses blocos eram comuns. Hoje é raridade. Estamos falando do bloco rural Caravana Andaluza. Ajusta o fone e viaja com a gente nessa história. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Então, sempre que você ouvir este som, você também vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
A gente te convida a pegar a estrada rumo a Tracunhaém, cidade que fica na zona da Mata Norte de Pernambuco, a mais de 60 quilômetros do Recife. Você deve conhecer Tracunhaém como a terra do barro. É que mais da metade dos moradores vive direta ou indiretamente do barro, da produção de cerâmica, peças utilitárias e obras de arte, tudo feito com barro. Mas as terras do município foram berço para o bloco rural Caravana Andaluza. Rural, porque ele nasceu do engenho. Foi em 3 de setembro de 1963. E aqui vai a primeira curiosidade do nosso episódio. O bloco foi testemunha da criação do próprio município. Tracunhaém foi vila, distrito de Nazaré da Mata. E só em dezembro de 1963 foi elevada à categoria de município. 3 meses antes, Luiz Maquinista e 2 amigos, Deca Emiliano e Zé Baeta, fundavam Andaluza.
Parece que Andaluza tá querendo viajar.
Parece que Andaluza tá querendo viajar.
É o povo me aplaudindo e eu querendo cantar.
Temos um endereço certo. A gente bate na porta do número 64, na rua Presidente Castelo Branco, no centro de Tracunhaém. É a sede do Ponto de Cultura Andaluza. Quem nos recebe é Valdilene, neta de Luiz Maquinista. É ela quem vai nos contar da aventura do avô e de como a família mantém vivos o legado dele e a tradição do bloco rural, cada vez mais rara.
Valdilene Francisca de Souza é uma mulher de 45 anos, negra, de cabelos lisos, sorridente e expressiva. Ela sempre fala gesticulando com as mãos e o seu rosto acompanha. É didática, não à toa é professora, produtora cultural e desde os 5 anos de idade brinca na Caravana Andaluza. Foi presidente do grupo e hoje atua como tesoureira.
Valdilene, seja muito bem-vinda. Você aqui representa um bloco que em 2023 completou 60 anos. É muita história. Queria que você voltasse no tempo com a gente, lá para 1963, e relembrasse como essa tradição familiar surgiu. Quem foram os autores desse início?
O vovô, ele trabalhava no engenho, ele era de fazer mel, de açúcar no engenho. Depois ele passou a trabalhar na casa grande do engenho, tomando conta, administrando. E, assim, participa filhos, netos, irmãos, sobrinhos. A tradição foi essa, né? Sempre foi essa, de neto, sobrinho, filho, irmão. E a gente está continuando do mesmo jeito. Tem outras pessoas participando, mas aí a maioria tem a ver com pessoas da nossa família mesmo.
O engenho é uma instalação industrial que geralmente ocupa muitas terras na Zona da Mata. Nesse local, a cana-de-açúcar é plantada, colhida, triturada, processada, fervida, até que o açúcar seja extraído. Também são produzidos melaço e álcool. O Engenho Abreus desempenhou muito bem esse papel. Ele fica na zona rural de Itracunhaém.
Outra curiosidade, como vocês já devem ter notado, o bloco foi criado pelo povo e não pelos donos do engenho. Isso porque na época eram comuns os donos da terra criarem blocos. Logo, o Andaluza fugiu a essa regra, mas com o passar dos anos, a tradição foi ficando no passado. Muito disso está na conta do êxodo rural. É que as pessoas foram abandonando os engenhos e a zona rural e se mudando para a cidade. Como muitos outros, o Engenho Abreus também precisou se adaptar aos tempos modernos. A evolução das máquinas, o transporte ferroviário, as rodovias, influenciaram na rotina de trabalho do engenho.
Porque os engenhos antigamente tinham os moinhos de fazer açúcar, fazer melaço, que era onde meu avô participava, da caldeira, essas coisas todas. Aí depois disso parou, aí ficou com criação de gados, produção de cana.
Daí vem o nome rural, porque o bloco foi criado na zona rural. Canavieiros que precisavam de alguma diversão decidiram criar a brincadeira.
Esse aí é o bloco Andaluza Caravana.
E aí, quer mais uma curiosidade? O bloco foi praticamente criado sob um baobá, possivelmente plantada há muito tempo por escravos que moravam por ali. Eles plantavam essa árvore para lembrar da terra natal.
O baobá é uma árvore tropical fascinante, nativa de várias regiões da África e Austrália. Tem uma importância cultural enorme. O tronco do baobá armazena água e por isso ele é bem inchado e longo. Esta água armazenada é importante para que ele sobreviva em regiões áridas. Os galhos ficam lá no alto e são relativamente pequenos. A árvore tem uma casca grossa e pode ser vista de longe. As folhas parecem com a palma de uma mão. O crescimento dele é lento e pode levar até 10 anos para atingir o estado de muda. A árvore é costumeiramente chamada de árvore da vida, porque pode viver por milhares de anos.
Mas eu aposto que vocês também estão curiosos para saber o que significa o nome Andaluza.
Foi uma ideia das senhoras que moravam lá no engenho. Como elas viajavam muito, aí elas viajaram para uma cidade chamada Pragélia. E lá, quando elas chegaram, aí o pessoal lá da palestra que elas estavam participando, referente à escola que elas frequentavam, falaram, chegaram as andaluzas. E esse nome, quando ela voltou, aí ela, conversando com meu avô, aí ela disse, eu já tenho um nome para o bloco. Aí foi quando confeccionou o primeiro estandarte, aí foi tudo doado por ela, pelo pessoal que era dono do engenho, fizeram esse estandarte, ajudaram a comprar fantasias, os instrumentos. Aí depois disso, aí meu avô foi quem continuou. Aí ele começava a fazer a rifa, pedir ajuda de um, ajuda de outro.
Estandarte é um tipo de bandeira frequentemente usado como símbolo de uma organização ou grupo. Ele chamou a atenção pelas cores, formatos e símbolos. O estandarte do Andaluza é vermelho e amarelo. Tem uma boneca branca com um vestido amarelo bem brilhante. É o estandarte que ostenta e sustenta o nome do bloco rural.
E de onde vem o nome caravana?
Eles não visitavam, assim, os locais, né? Era só o município e visitavam os engenhos ao redor do Engenho Abreus. E isso eles iam a pé. Eles saíam visitando cada engenho a pé e por aí ia. Se transformava em andarilhos, o carnaval. Saía visitando os engenhos e cada engenho aqui na área tinha um bloco, onde também saía do engenho.
Gente, o Caravana Andaluza é o único bloco rural que ainda está ativo em Tracunhaém. Eu te convido para um exercício de imaginação. A gente sai da sede do bloco, no centro do município, e pega a estrada rumo ao Engenho Abreus. São 5 quilômetros até chegar onde tudo começou. Vamos tentar reconstruir a formação do grupo na época de Luiz Maquinista, que segue a mesma configuração até hoje. São mais ou menos 50 pessoas envolvidas na brincadeira. O mais novo tem 6 anos de idade e o mais velho 68. A maioria deles são parentes.
Tio é primo, é sobrinho, é cunhado. A formação é, nós temos uma na frente, a burra, a catita, os balizeiros, que são 3 ou 4 homens caracterizados. E são 2 filas onde ficam as meninas para que elas possam fazer as evoluções. Temos o nosso estandarte, que tem o nosso bandeirista. Tem a percussão, que são os meninos do tarol, que é o terno. E os músicos, os metais. E temos também a dama de passo, que a gente aqui diz que é a menina da boneca. Que no maracatu já é diferente. E temos a nossa corte, que é um rei e uma rainha. E sempre a gente coloca uns pequenos.
Burra, catita, balizeiros, dama do passo são personagens de várias manifestações culturais populares do Nordeste, como o maracatu, por exemplo. Eles seguem e muitas vezes puxam os blocos.
Então, Valdilene, essa formação é uma característica de todos os blocos rurais ou é uma marca do Andaluza?
A nossa sempre foi dessa forma. Quando o vovô começou, quem brincava com a boneca era um menino. Aí depois ele foi e colocou uma menina.
Isso foi por quanto tempo?
Eu acho que na faixa de 2 anos. Aí depois ele já colocou uma filha dele. Aí depois já colocou uma sobrinha. Aí depois, quando eu comecei brincando, aí eu fiquei assumindo o papel da dama de passo.
A dama do passo é responsável por segurar e carregar durante toda a apresentação a calunga, uma boneca cheia de adornos que é uma figura mística, rodeada de mistérios. A calunga contém espiritualidade, ancestralidade e abre os caminhos para o cortejo. Em algumas tradições, apenas uma pessoa, a dama do passo, pode tocar na boneca.
A dama do passo é uma figura marcante no maracatu rural. Existe muito mistério ao entorno dela. Ela encanta quem assiste às apresentações. Mas para quem brinca, o que ela representa?
A nossa dama de passo é a nossa proteção ali. O nosso respeito. Eu acho que é isso que ela traz pra gente ali dentro do grupo. Sempre, vovô dizia, você tem que sempre entregar a boneca para uma criança calma, tranquila e que não seja muito afobada. Ele sempre falava isso, né? Aí a gente sempre procura buscar isso aí.
É a magia da brincadeira que precisa ser preservada.
Aí a gente sempre busca essa magia aí de procurar aquela criança que a gente vê que ela é bem centrada, que não seja agitada, para que nada de diferente aconteça ali no momento.
Você assumiu o papel da dama do passo. Então descreve pra gente como você se sente em cada apresentação. O que isso significa pra você?
É uma emoção muito forte. Quando você entra ali, se modifica totalmente. Porque ali você tá indo buscar uma cultura. É como se a cultura estivesse entrando ali em você e você estivesse ali passando tudo aquilo que, através do seu dançar, do seu agir ali, você está transmitindo tudo.
Você fala muito de crianças e da participação delas no bloco. Fico aqui pensando na importância de incluir os pequenos no meio cultural. A gente está num tempo onde os interesses são outros. A tecnologia, que não deixa de ser uma aliada, muitas vezes, afasta as crianças do meio cultural. Então, Valdelene, você acha que elas são conscientes desse papel político e social de manter essa tradição viva?
Eu creio que sim, porque assim, as pessoas dizem assim, por que vocês trazem muita criança? A gente traz as crianças porque quando ele for crescendo mais, ele vai continuar ali. A gente tá ali mostrando a ele a cultura, como é que é. Tá incentivando ele a se envolver na cultura. E ele já vai crescendo ali com aquela mentalidade de que o quê? A cultura não pode se acabar. A gente tem que continuar batalhando para cada vez mais a gente ir agregando mais conhecimento e aumentando o valor que a cultura tem para o nosso estado, né?
E como é a aceitação da comunidade no geral? As pessoas valorizam? Elas gostam de participar também da Caravana da Lusa?
É sempre assim. Aqueles que estão já ali participando, eles sempre vão trazendo mais um. Eu sempre faço assim. Hoje a gente está precisando... A gente vai se organizar para fazer o cadastro para o carnaval. Antes de chegar, quando chega o mês de dezembro, já está aquela... ligando. E aí? Como é? A gente vai brincar? Aí eu digo, não, vamos marcar. Aí quando chega, eu já tenho uma amiga, eu já tenho uma prima, eu já tenho uma irmã. É sempre dessa forma. Eu quase não saio assim, atrás, pra ir buscar. Porque aqueles que já estão aqui, eles já vêm e já traz outra pessoa. Aí, não, vamos brincar ali, que ali é bom, é interessante. Eu trato muito assim, a gente aqui é uma família. Independente se você é meu primo, é meu sobrinho, meu filho. A gente aqui é uma família. A gente passa 3 dias juntos. É tão assim que os pais, eles chegam aqui no domingo, só vem pegar à noite. Quando eu chego, aí eu ligo, cheguei. Aí eles vêm buscar e quando não vem, aí já tem os meninos para ir deixar nas casas. E aí no outro dia, do mesmo jeito, vem, deixa aqui, é como não tivesse filho. A responsabilidade é nossa. E a gente passa os 3 dias e não se preocupa. Eles obedecem, eles respeitam, não tem isso de estar com malcriação, essas coisas todas, porque assim, as crianças hoje são como são, né? Mas aí a gente não se preocupa com eles.
A gente vê o brilho nos olhos quando você fala do bloco. Dá pra perceber que você, sua família, são apaixonados por esse trabalho. E por que não dizer, por essa missão? Manter vivo o legado do seu avô é manter a cultura ativa.
Eu comecei brincando com 5 anos. Aí passei 14 anos brincando. Aí depois passei a só acompanhar com meu avô, ajudando ele no que precisava. Aí fiquei só acompanhando. Após ele falecer, aí a gente passou 2 anos mais ou menos, sem se apresentar, onde a gente começou a organizar a documentação, que ficou os atrasados de débitos, né? Aí a gente foi resolver toda essa questão e a gente decidiu se organizar. Os primos, eu saí reunindo primos, tios, e a gente decidiu voltar, para não acabar. Porque sempre meu avô falava assim, espero que um dia que eu vá embora, vocês não acabem. E isso a gente trouxe para nossa vida, e a gente tá aqui, dando continuidade. E foi, tá sendo muito, assim, gratificante pra gente, porque depois que eu comecei tomando conta, e a gente, tudo aquilo que ele sonhava em realizar quando ele estava, ele não conseguiu, mas aí a gente está conseguindo realizar. Aos pouquinhos, mas a gente vai realizando.
E como é lidar com essa relação família e brincadeira popular?
É bom que a gente passa o carnaval todo mundo junto. É divertido, porque assim, quase a gente não se encontra, ou aí a gente, não, a gente só vai se encontrar no carnaval. Aí pronto, aí tá todo mundo junto ali.
Deve ser incrível mesmo.
Esse é o bloco mais antigo do nosso...
uma brincadeira que surgiu lá atrás, há 60 anos. Uniu amigos, colegas de trabalho e, principalmente, uma família. Uma tradição que ultrapassa quantas gerações? 4? Deixa eu ver, seu avô, seus pais, você e agora seus filhos, certo?
Sim, tenho 2 filhos, Arthur e Alan. Arthur tá com 13 anos e Alan tá com 10. Quando eles nasceram, são tudo do mês de dezembro. Quando eles nasceram, aí faltava 1 mês para o carnaval. Já vamos embora, porque eu não posso deixar o grupo só, tenho que ir. Na época eu tava como presidente, eu acho. Aí já tava entrando no meio e logo, assim, quando foram crescendo, Arthur começou brincando como rei, ele é o nosso rei hoje. E Alan começou também, brincou de caboclo, inventou de sair de caboclo, disse, eu vou de caboclo atrás do Andaluza, faça minha gola, que eu vou com a catita e a burra. E foi-se embora, pequenininho e no meio. E hoje ele brinca de palhaço, que nós temos o palhaço. Aí também, assim, como ele tem um problema na perna, aí a gente não deixa muito ele estar brincando. Aí, mas ele cisma, porque ele disse que é ele que vai cuidar, então ele tem que estar brincando. Sou eu. Quando você for embora daqui, quem vai cuidar sou eu.
É importante demais esse sentimento de querer dar continuidade a um trabalho tão lindo. Inclusive, eu tomo a liberdade de dizer que os fundadores devem estar orgulhosos.
Eu fico muito feliz, porque assim, na época, quando o vovô falava para os meninos cuidarem, as meninas, oxe, eu quero essa responsabilidade, meus tios, e até meu pai mesmo fazia. Eu quero essa responsabilidade nada, eu vejo o senhor aí. Quando chega, termina o carnaval, tá aí com dor de cabeça, fica doente, preocupado. Eu quero essa responsabilidade pra mim, não. Mas aí, quando o vovô faleceu, aí eu disse, não, eu vou insistir. Aí saí arrastando meu pai, saí arrastando meus tios. Eu disse, não, todo mundo vai se envolver. A gente não vai deixar se acabar, não. Aí agora ele diz assim pra mim, eu agora só faço gastar. Não vou estar atrás. Aí já vai fazer 2 anos que ele, como ele teve AVC, aí ele não participa. Mas aí ainda vem aqui dar uma ordem, ainda vem aqui aí reclama. Ó, isso tá errado, não é dessa forma não. Por que vocês estão fazendo assim? Aí ele fala, mas tu não dissesse que não ia se envolver mais? Mas não consegue. Não consegue ficar em casa. Aí vem se volta.
Agora vamos falar um pouco sobre a caracterização do grupo. A gente sempre passa uma mensagem através de roupas, cores, comportamentos. Para quem nunca viu uma apresentação do Caravana Andaluza, algumas cores se sobressaem, tá? É o vermelho e o amarelo. A gente já falou aqui da formação do grupo. Na frente, temos os personagens, os balizeiros, as passistas, mas no meio, algo imponente chama a atenção. É um estandarte e tudo é confeccionado por vocês, que eu já fiquei sabendo. Esse embelezamento visual é super importante. O colorido, o brilho.
Se você sempre observar, a gente vai estar sempre no vermelho e no amarelo. Até o nosso estandarte, ele é vermelho com amarelo. A gente tentou modificar, mas aí todo mundo achou estranho. A gente modificou o estandarte 1 ano e todo mundo, não, nada a ver. Cadê o vermelho? Cadê o amarelo? Já tem aquela coisa, até as pessoas na rua, cadê o vermelho? Ah, não, mas tá nas roupas. Não, e o estandarte? Já é uma coisa que vem desde de lá do início. Foi a cor que eles determinaram, vermelho e amarelo, e permaneceu no vermelho e amarelo.
Mais uma decisão que foi tomada há 60 anos e perdura até hoje. Que mensagem eles queriam passar quando definiram as cores amarelo e vermelho? Vocês já pensaram nisso?
Eu acho que no momento que eles definiram isso, era como se fosse um momento de o amarelo significar vitória, alguma coisa desse tipo. E o vermelho era por conta das lutas que aconteciam naquele momento. Eles optaram pelo vermelho por isso. Eu creio que foi o pensamento quando o vovô definiu essas cores com o pessoal.
No centro da bandeira de vocês tem uma boneca. Se a gente for comparar com o maracatu, geralmente é um leão. Por que então a escolha da boneca?
Porque como o bloco da gente é feminino, não basicamente, né? Porque tem os homens também. Sim. Mas a maioria é meninas. Aí é o que a boneca representa no centro da nossa bandeira. A gente tenta sempre buscar uma boneca parecida com a que a gente tinha. Porque a gente tem a nossa primeira boneca que andava com o vovô. Ela, os 3 dias de carnaval, ela fica aqui na sede. A gente não anda com ela.
Esse crítico chorando e a saudade me faz guerra.
Esse crítico chorando e a saudade me faz guerra.
Ele está no céu rezando pelos efeitos da terra. Ele está no céu rezando pelos efeitos.
Você contou que o Bloco Andaluza tem participação maior das mulheres. E a gente fala de um espaço geográfico, que é a Zona da Mata, historicamente marcado pelo machismo, o berço do desenvolvimento da economia baseada na cana-de-açúcar. Os senhores de engenho, o trabalho pesado no corte da cana. Tudo isso, de alguma forma, influenciou para o escanteamento das mulheres no trabalho e nas tradições. Vocês sentem ou sentiram em algum momento o preconceito?
É um pouco preconceituoso, mas a gente tenta mostrar um lado diferente, né? Que a gente pode participar, a gente pode brincar, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, hein? Se você observasse antes, nenhuma mulher poderia assumir uma diretoria de uma agremiação. Era sempre os homens que estavam ali assumindo um maracatu, um bloco, o que fosse, um caboclinho. Mas hoje não, hoje a gente já tem uma visão diferente. Hoje a gente já vê as mulheres assumindo aquela responsabilidade, aquela preocupação, aquela despesa, porque no final ou a gente trabalha para ter um resultado onde a gente vai poder estar ajudando todas aquelas pessoas que estão ali com a gente, ou não vai levar a lugar nenhum. Acaba acontecendo ficando para trás, como muitos dos grupos que não teve condições de estar levando à frente e foi se acabando, né? E a gente, assim, a gente ainda tá porque tem aquela coisa assim, você me ajuda, aí tem painho que quando, tô precisando para comprar isso, tô precisando para fazer aquilo, é quem me socorre. Eu digo, vá, eu preciso para fazer lá. Mas aí é mais envolvido mulher. No grupo da gente tá mais mulher no momento.
Literalmente, é um exemplo de resistência. Na década de 1990, eram cerca de 30 blocos rurais espalhados pela Zona da Mata. Hoje, 3 resistem na região. E o Andaluza é o único em Tracunhaém.
Eu acho que a gente fica como se fosse resistência. Porque assim, a gente está ali persistindo. Porque muitas vezes as pessoas não dão valor à nossa cultura, né? Se você for observar direitinho, a gente é quase como se fosse esquecido. A gente tenta buscar, mostrar. A gente fica observando que muitas vezes a gente não vai para uma apresentação porque é um bloco. As pessoas acham que é um bloco. O nosso bloco é esses blocos que acontecem nas cidades. Só que não, é diferente. A gente tem. A história é diferente, tudo é diferente. Aí eu acho que o que nos coisa é a resistência da gente mesmo. A resistência, a persistência.
Valdilene, noto você emocionada ao tratar desse tema. Fala das dificuldades e preconceitos. Imagino o quanto vocês já enfrentaram durante essas décadas. Você já se viu vítima de preconceito dentro do universo cultural?
A gente ficava meio desacreditado de tudo, realmente. Porque, assim, tem aquela questão, assim, as pessoas... Não, bloco rural, o que é isso? Como é? Eu já tive a ocasião de eu ir me inscrever num determinado local e lá eles me pedirem para eu modificar, para eu poder ter que participar de concurso, dessas coisas. Disse, não, se você quiser que eu brinque aqui, vai ser do jeito que eu sou. Mas eu modificar para ter que vir para aqui, eu não vou fazer isso. Ai, não, não sei o quê. Aí eu disse, não precisa não. Modificar para ter que participar de um concurso, de participar de alguma coisa, eu não faço isso. vou continuar do jeito que eu sou. Quiser me receber dessa forma, você me recebe. Se não, não tem problema.
A identidade cultural de um povo ninguém tira. E é isso que vemos aqui. A promoção dessa cultura tem um papel crucial no fortalecimento social e econômico da sociedade. Sem contar com os impactos positivos no turismo e principalmente na educação. Baseado nessa política pública cultural, o bloco rural Caravana Andaluza do Engenho Abreus virou ponto de cultura.
Ser ponto de cultura é um reconhecimento recebido através do Ministério da Cultura e do Governo do Estado. O grupo, o coletivo, a entidade com finalidade cultural precisa desenvolver e articular atividades em comunidades. Precisa ser agente de transformação social e do território. O ponto de cultura recebe um apoio financeiro e institucional por tempo determinado para a manutenção das atividades.
Gente, virar ponto de cultura foi um marco na história do bloco. O que começou como uma brincadeira mudou a rotina e realidade da comunidade.
É bom porque a gente pode estar fazendo um trabalho diretamente, estar diretamente com eles, né? Porque quando a gente não tinha esse recurso do ponto de cultura, aí a gente não podia estar com eles direto aqui para estar fazendo uma aula de um bordado, uma aula de costura, até mesmo estar usando os computadores. A gente não poderia, porque a gente não tinha como estar mantendo, estar ali, ter os materiais para comprar. Aí a gente só se juntava para quando era para confeccionar as fantasias, que quando era um mês antes, é sempre assim, é sempre atrasado, é um mês antes do carnaval que a gente começa fazendo as fantasias. Já teve momento de a gente fazer uma fantasia, aí a gente teve uma apresentação na semana pré, quando a gente voltar na sexta-feira, já o carnaval no domingo, chegar na sexta-feira e a gente dizer assim, essa roupa não tem brilho, o brilho que a gente esperava não tá. E a gente tem que fazer até o domingo de carnaval, restando somente a sexta e o sábado. A gente já teve momento de ser assim, e aí todo mundo, aí não ficou só ali a costureira. Foi todo mundo, se juntou todo mundo, até quem não tinha nada a ver veio para o grupo e a gente passou sexta, sábado e na hora da brincadeira sair, a gente terminando aqui de dar os ajustes finais, mas aí a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria.
E sabe uma pauta muito importante? É que a gente percebeu ela presente no seu discurso. A educação cultural. Inclusive, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem uma agenda para o desenvolvimento sustentável do mundo até 2030. São diversas metas e medidas que devem ou que deveriam ser tomadas. Entre elas está a compreensão intercultural, o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural do mundo, além do fortalecimento, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural do planeta.
Esse bloco tem o nome de triunfo para a ditadura. Esse bloco tem o nome de triunfo para a ditadura.
E aqui o que vocês têm feito para levar essa cultura para mais e mais pessoas e preservar essas tradições?
A gente fez algumas aulas de espetáculo, onde a gente foi levar um pouco do conhecimento daqui às escolas, onde a gente fez... apresentou a história de quando surgiu para que mais pessoas conhecessem. Porque, assim, eles moram aqui, sabem que existe o bloco, sabem como brinca, mas não conhecia a real história. Aí a gente fez aulas e espetáculos nas escolas do município e escolas do estado também. E após a história, a gente fez uma apresentação do grupo, onde o grupo fez a dança, mostrou a dança, como eles faziam. Todos caracterizados.
Boa tarde pra meu povo, eu vim pra me distrair. Boa tarde pra meu povo, eu vim pra me distrair. Como eu disse que vinha, vou chegando por aqui. Como eu disse que vinha, estou chegando por aqui.
Adilene, existe alguma regra, algum pré-requisito, experiência para participar do Andaluza?
Não, a gente não tem assim nenhuma regra que diga assim, você só pode brincar se tiver isso. Não, a gente, todas as crianças e adolescentes que chegam para a gente, eu quero fazer parte do grupo. A gente aceita. A única coisa que a gente pede é assim, é o respeito, é o que a gente mais trabalha. Um respeitar o outro. Na medida que a gente está participando de um grupo, a gente tem que saber o momento da gente falar, da gente se expressar, não tá atropelando a fala do outro. Observar, participar, mas com aquela coisa assim de ter o respeito e a responsabilidade. Isso é o principal para nós.
E todo esse conhecimento está exposto para o público, viu?
Você chegando na cidade, você disser, onde é o Andaluza? Aí todo mundo vai dizer assim, do lado da Escola Valfredo. E vai ter pessoas que você vai dizer, onde é o Andaluza? Nossa, o Broco Andaluza? Vai lhe dizer direitinho.
Aí a gente foi crescendo e aumentando o valor.
E a gente foi crescendo, aumentando o valor.
Só andava nos engenhos, na casa dos moradores.
Só andava nos engenhos, na casa dos moradores.
O espaço também conta com os próprios estudantes. Biblioteca, material escolar, sem contar com as atividades.
É corte e costura que a gente faz. As confecções das fantasias são feitas aqui. Às vezes acontece de a gente fazer cursos de estandarte.
Curioso que mesmo com tanta tecnologia, o que é feito aqui é artesanato. O trabalho é manual, não é isso?
É porque assim, quando a gente está ali fazendo manualmente, a gente está praticando. Além de estar praticando, a gente vai estar ali unido, porque vai estar um dando uma dica, não é desse jeito, vamos fazer dessa forma para ver como é que faz. Aí a gente sai fazendo de formas diferentes para ver o que vai ficar ideal para aquilo que a gente está querendo. Todo mundo vem para cá, aí precisa fazer um bordado. Vamos lá, vamos ver se esse bordado dá certo. Aí não fica só uma pessoa. A gente sai pedindo a opinião do grupo. Aí tanto dos brincantes como da diretoria.
E qual material é usado nessa confecção?
A gente usa lantejoulas, usa tecidos, bicos bordados, lã, emborrachados para confeccionar os adereços da cabeça.
Agora me veio uma curiosidade na cabeça. Onde vocês se apresentam quando acaba o carnaval?
A gente participa de alguns eventos que acontecem aí. FeneArte, Festival de Inverno, Feira de Artesanato no próprio município, onde a gente também está participando. A gente participa de eventos que acontecem no município, ou até mesmo em algum município que se interesse por alguma apresentação nossa, aí a gente vai.
Ainda lembro sua sede, daqueles tempos pra trás.
Ainda lembro sua sede, daqueles tempos pra trás.
Era uma casa singela no meio dos canaviais.
Era uma casa singela no meio dos canaviais.
Boa parte da história do Andaluza foi registrada na memória dos seus integrantes e fundadores. Uma tradição que foi repassada pela boa conversa, pela contação de causos e histórias. Mais uma vez, a oralidade bem presente no nosso podcast. Esse nosso episódio não deixa de ser um registro histórico de tudo o que já aconteceu. Mas, em fevereiro de 2023, um livro escrito pelo professor, escritor e historiador pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Severino Vicente da Silva, mais conhecido por Bill Vicente, eternizou no papel a história do Bloco Rural Caravana Andaluza. O nome do bloco foi título do livro.
Uma foto tirada de cima ilustra a capa do livro. Esta imagem mostra as porteiras do Engenho Abreus abertas, como se dessem as boas-vindas ao leitor. Duas filas formadas por balizeiras e outros personagens do bloco estão nas laterais. No início de cada fila, há uma burra. No centro da capa, o estandarte, símbolo do bloco. O chão do engenho é de barro, um amarelo bem queimado. Essa cor predomina na capa. Na parte inferior, o nome do livro em destaque: Bloco Rural Caravana Andaluza, Engenho Abreus. E mais abaixo, o nome do autor: Severino Vicente da Silva.
Pra gente, eu acho que foi o que mais marcou foi esse livro. Mais tarde, quando a gente não estiver aqui, mas aí tá ali para as pessoas que estão vindo. Esse livro foi um projeto pelo Funcultura, onde a gente teve a parceria com o professor Bill Vicente, que é o historiador que está lá contando toda a história, que começou desde quando o bloco foi fundado. Tem também história falando da construção da própria cidade, que foi no mesmo ano. Ele é de 20 de dezembro e a gente é de 9 de setembro. Aí tem contando um pouco da história do município, do início e a nossa história.
Queremos agora voltar a falar de valorização. Valorização desse trabalho de vocês. Já falamos aqui do título que Tracunhá encarrega, de Terra do Barro. E vocês se sentem incluídos e valorizados? Esse título, de alguma forma, contempla vocês?
Eu acho que não. Porque assim, quando fala a capital do barro, vai só ali vivenciar o artesanato em barro. E o nosso artesanato? A gente fala muito sobre isso, né? Porque não só tem o artesanato em barro. Tem o trabalho que a gente faz, o trabalho que o pessoal do Maracatu faz com as lantejoulas, os artesanatos que eles fazem, o nosso. Tem outros artesanatos no crochê, tem os bordados. E assim, eu acho que quando fala assim, está vivenciando só o artesanato em barro. O nosso recurso a gente só tem no carnaval. E para a gente comprar alguma coisa, quando a gente precisa de algum material extra, a gente vai fazer uma apresentação e está faltando organizar alguma coisa. Aí eu recorro ao meu pai. Aí ele é quem é a nossa sustentabilidade financeira.
Mediante tudo isso, o que vocês buscam?
O que a gente busca realmente é a valorização do nosso grupo. Não está aquela valorização como deveria ser. Porque se você observar a questão dos maracatus, eles são bem mais visualmente. De qualquer forma, eles são bem mais valorizados do que a gente. E como a gente é o único, aí deveria ter um... Mas é meio complicado, né? Até mesmo aqui dentro do nosso município com os outros grupos.
Valdilene, nossa conversa chega ao fim. Mas foi muito bom e prazeroso conhecer essa história e aprender mais sobre a cultura do nosso povo. Muito obrigado por esse bate-papo.
Foi um prazer e estamos aqui.
Gente, esse foi o terceiro episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória. Tem muita coisa boa pra gente conhecer. E te convidamos para mergulhar ainda mais nos assuntos tratados aqui, através das nossas redes sociais. Procura lá, @podcastnossahistoria no Instagram. No Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. Vamos adorar saber o que você achou do episódio. Também estamos em todas as plataformas de áudio. Começa a seguir e a curtir. Ah, aproveita para compartilhar e comentar. E claro, espalha esta conversa para todo mundo. Manda para os amigos, vizinhos... E também vale a pena ouvir os episódios das nossas temporadas anteriores, com entrevistas com foco na proteção, preservação, conservação e salvaguarda dos patrimônios culturais de Pernambuco. Ah, não esquece de passar no nosso site. É o Nossa História, Nossa Memória.blog.br. Este podcast ele conta com trilha sonora assinada pelo músico pernambucano João Paulo Rosa. O roteiro e montagem foi do jornalista Jetson Pontes. Audiodescrição da produtora cultural Crisline Xavier. no nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nossos episódios estão traduzidos em Libras, Língua Brasileira de Sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. A gravação e finalização de Alisson Santos. Videomaker, Júlio Melo. Designer, Murilo Silva. Web designer, Saulo Ferreira. Apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. Até a próxima!